Quais saberes construirão a ciência do Brasil no amanhã? É este questionamento que o Observatório da Branquitude, em parceria com a Alma Preta Jornalismo, busca responder no curta Nenhum Saber para Trás, os perigos das epistemologias únicas. É sobre esse projeto que vamos falar no episódio de hoje.
Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural, o projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes.
Olá, olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Preto, esse podcast incrível produzido pela Alma Preta, agência de jornalismo independente que conta com seu apoio para continuar existindo. Então é muito importante que você continue acompanhando o nosso trabalho, compartilhando e, quando possível, dando seu apoio com qualquer valor no nosso site, que agora está com um novo endereço, almapreta.com.br. Meu nome é Estela Diogo e hoje estou recebendo aqui Thales Vieira, coordenador executivo do Observatório da Branquitude, que é uma iniciativa da sociedade civil dedicada a produzir conhecimento, articulação política e comunicação sobre a branquitude. Olá, Thales, seja muito bem-vindo. Passo a palavra para que você se apresente, conta um pouco da sua trajetória e também sobre o Observatório.
Olá, Estela, muito feliz de estar participando aqui do Papo Preto. Alma Preta presta um serviço, um trabalho fundamental para a comunicação no Brasil, então estou sempre muito feliz em estar junto com a Alma Preta, não só aqui participando do Papo Preto, mas também tocando esse projeto junto, que é o filme Nenhum Saber para Trás. O Observatório da Branquitude, né, uma iniciativa fundada em 2022 da sociedade civil, que visa produzir conhecimento que questione o lugar do branco dentro das estruturas raciais e dentro das desigualdades raciais, né? De como esse sujeito branco se isenta de responsabilidade sobre o racismo ao passo que o produz. Então somos uma equipe integralmente negra, uma equipe 100% negra, que está olhando para o branco e produzindo conhecimento sobre o branco. Então, invertendo esse polo de quem é sujeito e de quem é objeto nessas relações de produção de conhecimento, que são relações de poder.
Então vamos falar, né, sobre o filme que a gente está produzindo em parceria, né, a parceria do Observatório com a Alma Preta Jornalismo, com a participação de dois grandes convidados, que é a Cida Bento e o Daniel Muduruku. E conta então para a gente um pouco sobre a escolha desses nomes e como eles podem, né, colaborar com esse tema que fala principalmente sobre os perigos das epistemologias únicas.
Assim, para a gente é um prazer enorme poder contar com a colaboração da Cida e do Daniel, né? Que são dois grandes intelectuais com uma vasta produção e uma vasta produção sobre temas muito diversos, né? O Daniel, ele tem mais de 40 livros escritos, então é um grande intelectual, é um doutor, consegue surfar tanto nos saberes tradicionais, nos saberes indígenas, e consegue traduzir isso e tem uma grande capacidade de fazer uma produção em diálogo com a academia mais tradicional, né? E a Cida também nem se fala, né? Que tem uma produção também muito extensa e foi uma das pioneiras dos estudos sobre branquitude no Brasil, tem um olhar muito forte para as organizações, de como elas podem ser mais diversas. Foi eleita pela Time uma das 100 maiores personalidades do mundo no campo da diversidade. Então, poder contar com eles, poder contar com o Ciro e Daniel é um privilégio para a gente, assim, poder contar com essa participação de Ciro e Daniel, pensando sobre esse tema, né? Pensando sobre ciência, pensando sobre saberes, pensando sobre a contribuição da ciência na construção de um Brasil mais justo, né? E de que ciência vai poder produzir esse país mais justo? Esse é o grande questionamento do filme.
E outro ponto importante, né, para a construção dessa narrativa do filme foi a escolha do local, né, para que foi realizada a entrevista com os convidados. O local escolhido foi o Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, que fica lá no Largo São Francisco, região central de São Paulo, que tem em seu passado, né, um caso de racismo, experimentos bárbaros com uma mulher negra e pobre, a Jacinta Maria de Santana, que ela tinha morrido nas ruas da capital no início do século XX, e a faculdade embalsamou o corpo, colocando ele ali exposto como curiosidade científica e utilizando o corpo em trotes estudantis por mais de 30 anos. E mesmo que esse caso, né, esteja no passado, aí a gente está falando do início do século XX, mas marca bem esse viés racista e elitista das universidades, né, que só começou a mudar esse perfil efetivamente com a política de cotas, né? Inclusive, essa mesma faculdade, que é a Faculdade de Direito da USP, teve sua primeira turma de cotista formada agora, no final de 2022. Então, conta aí um pouco para a gente sobre a escolha desse espaço, o impacto desse espaço para a narrativa.
É, escolher a Faculdade de Direito da USP tem uma simbologia muito forte, né? Porque é uma das faculdades mais tradicionais do Brasil, com o maior lastro aí de produção de conhecimento desse século XIX. Escolher a Faculdade de Direito da USP tem essa simbologia de trazer esse questionamento, de fato, né? Que a gente considera, sobretudo pós-pandemia, assim, onde o debate sobre a ciência foi um debate muito forte, a partir de inserções negacionistas do próprio governo federal da época, né? Então, esse debate sobre ciência ficou muito forte. A sociedade partiu, a sociedade, não sei se eu posso dizer mais esclarecida, mas uma sociedade não negacionista, partiu em defesa da ciência, né? Como sendo um elemento fundamental para a gente construir conhecimento e soluções para os problemas da sociedade, sejam eles problemas biológicos, né? como o coronavírus, mas para os problemas gerais da sociedade. Então, teve ali uma defesa da ciência, né? E o movimento que a gente está fazendo com o filme, seguir defendendo a ciência, mas seguir defendendo uma ciência mais diversa e que não seja uma ciência em direção única, né? Numa única direção, que é uma direção eurocêntrica, uma direção branca. Então, escolher a Faculdade de Direito da USP tem a ver com isso, assim. Tem a ver com olhar para esse passado e acertar as contas com ele. A Faculdade de Direito da USP, para quem ainda não foi, era uma faculdade no seu interior, trabalha muito forte a questão da memória. Então, tem muitos bustos, muitos quadros, todas as salas homenageiam alguém, né? Homenageia algum jurista que passou ou não por aquela universidade. Então, é uma faculdade que busca trabalhar muito fortemente a memória daquele lugar. Mas a memória daquele lugar é uma memória exclusivamente branca, porque negros e indígenas não tinham acesso àquele espaço. E mais grave do que ser exclusivamente branca, é exclusivamente branca com traços eugenistas, como esse caso da Jacinta, já citado aqui pela Estela. Então, assim, o professor responsável por levar esse corpo para a universidade, por embalsamar esse corpo, por fazer experimentos, é homenageado numa sala, que é o professor Amâncio Carvalho, tem uma sala com o nome dele, então tem uma homenagem a ele ali colocada. Tem um outro quadro do Monteiro Lobato, que todo mundo já sabe, já é público e notório, que foi um eugenista que se correspondia com a Ku Klux Klan nos Estados Unidos, buscando construir uma Ku Klux Klan brasileira. Isso já é público, são documentos públicos, então todo mundo já sabe disso, e ainda assim tem essa produção de memória que reifica esse lugar eugenista. Então tem uma primeira turma formada de cotistas agora em 2022, pensa no nível de violência que é uma pessoa negra, uma pessoa indígena, adentrar naquele espaço e ficar olhando o tempo inteiro, o dia inteiro, pseudo-intelectuais do passado que buscavam exterminar essas populações, que tinham como projeto o extermínio dessas populações. Então já é uma violência simbólica muito forte colocada ali, está colocada na parede. Então, se está colocado na parede, quer dizer que aquele é o saber oficial, que aquele é o saber que vai ser valorizado dentro daquele espaço. Então, para a gente foi muito simbólico gravar lá, justamente por isso. Então, colocar uma intelectual negra, colocar um intelectual indígena, frente a frente, debatendo sobre ciência, questionando aquele espaço, pensando sobre ele e produzindo soluções para o Brasil. Porque negros e indígenas, quando produzem ciência, dificilmente produzem ciência para só sobre si ou só sobre o seu grupo. O movimento negro, o movimento indígena está sempre pensando em soluções para o Brasil e para o mundo, não apenas soluções para o seu grupo. Essa talvez seja a grande diferença da produção científica negra, produção científica indígena e a produção científica eurocentrada, euroreferenciada, que apenas está buscando produzir conhecimento para si. Uma ciência eugenista é uma ciência que busca conhecimento apenas para seu próprio grupo, apenas para o branco. E os negros e indígenas têm um projeto para o Brasil e um projeto para o mundo, de salvação para o mundo. São âncoras de salvações para o mundo. E como exemplo disso, basta ver a devastação, né, das florestas, a devastação da floresta amazônica e onde não é devastado. Nas terras indígenas, nas terras quilombolas, nos territórios protegidos. Então, são grandes os territórios protegidos, territórios demarcados, são grandes bolsões de proteção da natureza que são proteções para a humanidade, que aquilo é uma contribuição enorme para a humanidade, não só para o seu próprio povo. Então, talvez essa seja a grande diferença. E fazer lá na Faculdade de Direito tem a ver com essa afirmação. que é uma ciência que precisa ser para todos, que produza soluções para todos, não apenas para o interior de seus próprios grupos.
E aí, pensando em perspectiva para o futuro, né, dessa importância de trazer essa discussão, juntando essa narrativa dos conhecimentos, né, da população preta e da própria população preta dentro desses espaços, junto com os povos indígenas, como a gente pode pensar, né, nessa contribuição para a construção de um Brasil, já pensando no futuro, né? Você trouxe aqui um pouco para a gente dessa importância, mas a gente pensar em ponto do futuro que a gente espera, né, o que o Observatório com esse trabalho também espera aí de futuro, de mudança.
A sensação que a gente tem, né, ao se debruçar sobre esse tema é que negros e indígenas são entraves para o desenvolvimento da humanidade, assim, para os brancos, né? Os brancos enxergam negros e indígenas como grandes entraves no seu desenvolvimento, para o desenvolvimento pleno e para a manutenção dos privilégios do seu próprio grupo. Então, o que a gente questiona, o que a gente quer colocar dentro desse projeto é que a gente precisa deshierarquizar os saberes. Assim, os saberes são colocados na academia de forma hierarquizada. Então, tem um saber oficial, um saber que é universal, que é o saber branco, o saber europeu, o saber euro-referenciado, e os saberes menores, que são os saberes negros, os saberes indígenas, os saberes tradicionais. O que a gente quer é questionar essa hierarquia, né? Não tê-los, não ter esses saberes como em patamares diferentes de ciência, né? Então, cansamos de ser objetos. Eu acho que esse é o grande ponto, assim. Negros e indígenas cansaram de ser objetos de estudo para os brancos, e agora a gente está produzindo, através da política de cotas, a gente acessou a universidade, vai continuar acessando, e não mais seremos objetos. Assim, aquela frase que já é batida, né? Nada sobre nós sem nós, a gente vai levar as últimas consequências dessa frase, né? Então, o que a gente quer é uma coisa muito básica, que é não ter mais hierarquia entre os saberes, porque a humanidade precisa se olhar e pensar que esse saber único, essas epistemologias únicas, estão levando ao grande suicídio coletivo da humanidade. Não está produzindo soluções para que a gente tenha uma sociedade mais justa e para que a gente tenha um planeta em pleno funcionamento. Assim, a gente está caminhando para um grande suicídio coletivo da humanidade. E negros e indígenas, de forma muito generosa, estão oferecendo seus saberes para uma espécie de tábua de salvação para essa humanidade. E não estamos colocando esses saberes como sendo maiores do que outros saberes. A gente só quer justamente o contrário, é acabar com as hierarquias entre eles.
Sim, é justamente nessa proposta do filme, né? Trazer uma discussão sobre o perigo dessa hierarquização de saberes, né? As epistemologias únicas. Então é isso, gente. Aproveite, corre lá no nosso canal no YouTube. O filme está completo lá, você pode conferir, deixe seu comentário sobre o que você achou, as percepções e sobre o tema principalmente, né? Aproveita também, Thales, e deixa aí para os nossos ouvintes, né, as redes, onde o pessoal pode encontrar o trabalho, né, feito pelo Observatório da Branquitude. Divulgue aí as redes sociais e onde o pessoal pode acompanhar vocês também.
É importante dizer, né, que o filme é uma produção da Alma Preta Jornalismo em parceria com o Observatório da Branquitude e é apoiado pelo Instituto Serra Pileira. Segue a gente, segue o Observatório da Branquitude nas redes sociais, principalmente Twitter e Instagram. O Instagram é Observa Branquitude, @ObservaBranquitude, e o Twitter, @OBSBranquitude. Segue a gente lá, estaremos disponíveis, entre em contato com a gente. E o nosso site, observatoriobranquitude.com.br. No nosso site tem a primeira biblioteca do Brasil especializada em branquitude, com toda a produção sobre branquitude dos últimos 20 anos. E aí o marco dos últimos 20 anos é justamente a tese da Cida Bento, né, Pactos Narcísicos da Branquitude, que está lá colocada, é a primeira grande produção dos últimos 20 anos, e aí a gente abarca tudo que foi produzido sobre branquitude no Brasil nos últimos 20 anos, está lá na biblioteca que homenageia Guerreiro Ramos. Então a biblioteca Guerreiro Ramos está acessível lá no nosso site gratuitamente, pode acessar lá. E entre em contato com a gente. A gente fica sempre muito feliz.
É isso, gente. Apoie, né? Conheçam, compartilhe. Como eu sempre gosto de trazer aqui, é muito importante essa rede, né? A gente cria essa rede de conexão, de conhecimento, de apoio, principalmente, né? Então, sigam aí, acompanhem o trabalho do Observatório da Branquitude e continue também acompanhando aqui o trabalho da Alma Pretas. A gente também sempre traz conteúdos aqui diversos para vocês sobre o que está acontecendo aí da cena preta e pautas, né, importantes para a gente pensar e refletir. Então, é isso. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Thales, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E as portas estão sempre abertas aqui para você e para o Observatório.
Obrigado, Estela. Na Alma Preta aqui eu já me sinto da casa. Então, não precisa nem me convidar que eu apareço.
Isso aí, gente. Tchau, tchau e até a próxima.
Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural, o projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes.